ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Total Atacado tem sempre ofertas especiais para você. Império 330ml, 3,88 e Flocão Maratá, 1,39 no Total Atacado Park Shopping.
Bom dia, família querida. Olha o cachorrinho fofo passando aqui na rua. Chuva de bênçãos para vocês, meus filhos maravilhosos.
Ô, manhã, não precisa falar pra rua toda, não. Vamos criar um grupo.
Promoção Manhinha merece estar conectada a Shopping Piedade. Até 23 de maio, a cada R$250 em compras, você concorre a 6 smartphones. São sorteios aos sábados com 2 celulares por sorteio. Consulte lojas participantes nos regulamentos do site. Promoções autorizadas pela SPA.
Confira as ofertas do Forte Supermercados. É para sair de carrinho cheio. Absorvente íntimos toda protegida. Com abas 16 unidades, R$7,99. Lava roupa pó ala ativo sachê 800 gramas, R$6,99. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas, R$1,29. Água sanitária Brilux 2 litros e 1 litro R$6,29 e R$3,29. Baixe nosso aplicativo Sou Mais Forte e venha economizar de verdade. Forte Supermercados, sempre perto de você.
Dia 6 é dia das quartas aqui.
Itapuã.
Quarta-feira tem quartas de final da Copa do Nordeste. O nosso Leão da Barra.
Vitória.
Encara o Vozão do Nordeste.
Ceará.
Por mais uma rodada decisiva do Nordestão aqui no Barradão. A bola rola às 21h30. Mas nosso time de craques da Itapuã FM entram em campo para o aquecimento às 20 horas no Arena Futebol. Futebol Itapuã FM, escalados para esse jogaço. Na narração, Valdir Moreira. Comentários, Michel Corbacho. Reportagens de Reinaldo Oliveira e Gabriel Bacelar. Na arquibancada tem Cabelinho com a galera. E depois do jogo, a confusão tá formada. É pau e fogo com ele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Vitória e Ceará é nesta quarta, a partir das 20 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
Bora, Leão. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com a prêmios incríveis.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
No ar, Atacarejo, o menor preço da Bahia.
É só hoje, no Atacarejo. Filezinho de frango Seara, 1 quilo, 18,68. Sobrecoxa de frango Seara, 1 quilo, 12,45. Bacon, 1 quilo, 29,90. Arroz Coradini, 1 quilo, 3,39. Molho de tomate tradicional Ecobon, 300 gramas, 1,29. Leite condensado Betânia, 395 gramas, 5,29. Lava roupas Ala, 700 ml, 5,38. Papel higiênico Vila de Vip, leve 12, pague 11, 13,88.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Ah. A tudo que vive e respira,
leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende teu manto essa terra que tanto precisa de ti. Transforma aqui o paraíso aconteça aqui. Santa Maria,
vamos lá, 6:02. Boa noite, um abraço pra vocês. Começando o BNews agora, a segunda edição. Tá no ar eu, Vitória Alves. É, tô no ar até sexta-feira. Eu, Vitória Alves, no comando do BNews agora, a segunda edição. É, vamos falar de Duro Gomes pra não perder, né, a meta dela de ficar falando mal de mim. Você interage, fala do trânsito, vai dar sua notícia, vai falar mal do prefeito, vai falar mal do governador, vai falar mal do chefe que liga quando eu tô no ar, né? Meu chefe Glauber Matheus, pode falar mal de todo mundo, inclusive meu chefe que me liga quando eu tô ao vivo na rádio, 6:02. Então você pode falar mal de todo mundo, inclusive do meu chefe da Record, Glauber Matheus, me ligando agora ao vivo. Tá? Então esse é o mais importante, tá certo? Então interaja, participe com a gente. Lógico que eu não faço programa sozinho. Abraçando meu amigo Everton Bruno, que derrubou Johnny, tá operando a mesa de 9.233 canais. Meu amigo Henrique Juliano, operando o YouTube da BNews TV. Lorena Alcântara, boa noite pra você, minha parceira.
Muito boa noite, Fábio Gomes. E hoje não tem essa de Duro Gomes, viu? Hoje pra gente sortear, temos dois kits feijoada completos. Dois ouvintes serão sorteados hoje, sem essa de Duro Gomes. Hoje é Fábio Gomes no comando.
Beleza, e aí vamos, eu quero todo mundo pro YouTube da BNews TV, tá? Tudo que a gente trouxer aqui, daqui a pouco a gente vai botar a matéria do escândalo do Pix. Nós vamos colocar aqui, vamos dividir, vamos fatiar, trecho por trecho, o julgamento tá chegando e eu quero que vocês opinem sobre isso. Vai todo mundo pro YouTube da BNews TV, vocês vão ver as imagens, mas eu já vou começar com uma notícia triste. Pegou o celular, botou no YouTube, coloca aí BNews TV, só tô vendo 18 aparelhos simultâneos conectados, tá pouco. Pode aumentar aí, tá? A meta da gente de manhã, a gente já tá batendo. Hoje deu 393. Bora subir aí esse YouTube? YouTube da BNews TV, vamos utilizar mais o YouTube. Quero todo mundo participando, vai pro YouTube agora da BNews TV. Você tá vendo o Zé Eduardo na imagem aí, pule. Não ouça Zé Eduardo não, venha pra cá. Tá? Pode parar de ouvir Zé Eduardo e venha pra cá. YouTube da BNews TV para poder participar com a gente, tá? Olha, a gente já começa, por favor, coloque imagens do Isaac Bruno Cone Silva. Por esse nome ninguém sabe quem é, mas pelo apelido, esse Zal Pássaro. É mais conhecido também como Zal Canário, ele foi obrigado a mudar de nome depois de toda aquela polêmica com o Igor Canário, que judicializou, pediu para que ele não usasse, porque ele era um fã de Igor Canário. Né, e cantava com o mesmo tom, a mesma voz marcante, parecida com a de Igor Canário. E observe como a vida da gente é. A gente perde tanto tempo mudando, brigando por besteira, perdendo tempo com discussão banal em casa, onde for. Eu vou mostrar a foto do acidente agora, vai pro YouTube da BNews TV que eu vou mostrar as imagens desse acidente. Só quem tiver no YouTube, claro, vai ver essas imagens. Aí a foto do Zal. Coloca, por favor, as fotos do acidente e depois o vídeo, tá? Primeiro as fotos, olha que imagem lamentável. Já já a nossa Lorena vai trazer a notícia completa enquanto as imagens estão aparecendo. Mas esse era o carro onde estava o cantor Zal Pássaro. Infelizmente, na colisão com essa carreta, ele não resistiu aos ferimentos. Fábio, ele estava dirigindo? Não. Esse carro era o carro do empresário do cantor. Não sei exatamente se era o empresário que estava dirigindo, mas o Zal também estava. Tô mostrando as imagens e tô dando tempo de vocês irem pro YouTube da BNews TV. tá? Pra poder vocês acompanharem as imagens desse acidente trágico. Já tem 29 aparelhos simultâneos, já aumentou. Então vai lá que as imagens estão lá. Quero todo mundo entrando no YouTube pra ver essas imagens. Observa aí a porrada, né, desse carro. E eu vou pedir pra nossa Lorena Alcântara trazer agora. Antes disso, Lorena, coloca o vídeo também. Tem um vídeo, não é isso?
Temos.
Coloca o vídeo, por favor, pra poder quem tá no YouTube assistir o vídeo.
Que impacto, viu?
Tem áudio nesse vídeo aí. Tem áudio, acho que não deu algum problema aí. Vê se... Volta de novo. Vai lá. Vai de novo, vamos lá.
Eita bagaceira, velho. Bagaceira da porra, agora.
E ali um corpo que a gente não sabe se era o do Zau ou se era de uma outra vítima desse acidente. Lorena Alcântara, enquanto as imagens estão aparecendo no YouTube da BNews TV, todo mundo pro YouTube. Lorena, a informação é sua, o que é que aconteceu essa trágica morte desse cantor?
Trágico, viu, Fábio? O cantor Isaac Bruno Cone Silva, conhecido como Zau Pássaro, morreu em um acidente de carro na manhã desta segunda-feira. A informação foi confirmada já pelo Departamento de Polícia Técnica Albenils. Ele era um dos ocupantes do veículo que se acidentou no quilômetro 436 da BR-116 em Feira de Santana. Além de Zau, outra pessoa morreu e dois ocupantes estão gravemente feridos. O acidente aconteceu ali por volta das 7h20 da manhã e envolveu uma caminhonete e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência resultou inicialmente em um óbito e três vítimas com lesões graves, todas ocupantes do automóvel. As vítimas com lesões graves foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas à unidade de saúde da região. O corpo de Zau foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica. E uma grande comoção, viu, Fábio?
Muitos
lá na redação.
Muitos artistas, inclusive, né?
Sim, se muitos. O Canalha, o Poeta, todo mundo se manifestando, e lá na redação, quando a gente recebeu a notícia, foi assim uma comoção, a redação parou. Porque Zau é um é conhecido, né? Sobretudo aí pelo que aconteceu com o Canário, dele Isso. usar o nome de Canário e ter aquele imbróglio todo na justiça. Então foi realmente uma comoção nas redes sociais, tá assim, uma loucura.
É, eu inclusive mandei no grupo, né, informando da morte, e depois o Simoni e todo mundo começou a apurar, até que se confirmou esse trágico acidente. 69 aparelhos simultâneos no YouTube. Quero ir subindo, hein? Vai pulando, vai esquecendo o Zé Eduardo e vem pra cá. Tá? Mas olha, antes de falar do caso Pix, que eu quero que vocês também participem, interajam, eu vou mostrar com imagens aqui no nosso YouTube. Eu vou falar do caso de Serrinha. Em Serrinha, outro caso lamentável. Primeiro a foto da mulher. Eu quero a foto da mulher. Eu quero primeiro a foto da mulher. Porque três crianças acabaram morrendo na cidade de Serrinha. Pronto. Essa pomba suja aí, essa alma do inferno, desculpe o termo, ela é mãe. Ela é mãe de quatro crianças. Eu tenho as fotos também das crianças, por favor, pra gente exibir, né? A gente tem as fotos das três crianças. Aí já é o vídeo, pode ter umas fotos aí também das crianças. Essas aí. A única sobrevivente é a garotinha que tá ali no meio, que tá em estado grave. Todas as outras crianças morreram, incluindo uma criança de 11 meses que não está nessa foto. A nossa Lorena vai trazer informações já já desse trágico, não vou nem dizer acidente, que pra mim isso é um crime.
É um crime.
Isso aí é uma chacina. Porque quando uma mãe... Ah, Fábio, mas por que as crianças morreram queimadas? Aí eu explico. Coloca agora o vídeo dessa mãe, dessa senhora mãe que ama os filhos. Olha o que ela estava fazendo enquanto os filhos estavam morrendo carbonizados. Coloque, por favor, o vídeo, meu querido Henrique Juliano, do momento exato que essa mãe estava dançando numa festa do tipo paredão. Aí, não, aí é o momento que ela volta pra cá. Aí, você pode soltar. Aí, ó, não tem áudio nessa imagem não, mas vocês estão vendo, isso aí já é de manhã. Observe, pode deixar o vídeo circulando aí, pode deixar o vídeo sem parar. O vídeo sem parar, repetindo. Olha ela aí, ó, de roupa rosa. Todo mundo tá vendo um paredão ali na frente dela, ou seja, ela foi pra uma festa do tipo paredão. Ah, mas como é que você sabe que ela tava bebendo? E aquela lata ali é de quê? De água? Mineral? Aquela é da cerveja amarela, que eu fui na casa de Everton Bruno e só tinha daquela. E essa alma suja, enquanto os filhos estavam com uma criança de 7 anos, tá no YouTube, hein? Vai pro YouTube da BNews TV pra você ver as imagens. Pra você ver as imagens aí dessa mulher. Ela dançando, se acabando, e os filhos morrendo queimado dentro da residência. Antes da Lorena trazer a notícia completa, agora sim, meu querido Henrique Juliano, mostra o momento, aquele outro vídeo, que é o momento que ela chega em casa. Observe a roupa que ela vai chegar, que é a mesma roupa que ela tá usando na festa. Aí, olha ela. Olha ela aí no YouTube, hein? YouTube da Benius TV. Aí a casa, aquela casa ali que ela vai entrar na porta, é a casa onde os filhos estão mortos. Ela nem sabe ali que os filhos estão mortos. O pai tinha viajado para ganhar vida, para trabalhar, e recebe a ligação sendo informado que os quatro filhos, três deles mortos e uma garota em estado grave. Traga mais detalhes dessa informação, porque esse caso foi mais um caso covarde, mais um caso triste. A Bahia tá de luto, Serrinha inclusive decretou 3 dias oficiais de luto, Lorena Alcântara.
Pois é, Fábio, 3 crianças morreram em um incêndio residencial ontem de manhã, né, domingo, na cidade de Serrinha, no interior da Bahia. A mãe das vítimas foi conduzida para a delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido. E aí, conforme informações da Polícia Militar, guarnições do 16º Batalhão da PM foram acionadas, mas as vítimas já estavam sem vida. E aí a corporação diz aqui, no local as guarnições encontraram equipes do Corpo de Bombeiros Militar que atuavam no combate às chamas. Uma criança estava sendo atendida por equipes do SAMU, sendo posteriormente encaminhada para unidades hospitalar. Ainda de acordo com a polícia, durante a ocorrência, os PMs foram informados pelas equipes do Corpo de Bombeiros que o incêndio havia sido controlado e que no interior do imóvel foram localizadas 3 vítimas, aparentemente crianças. Diante disso, a área foi ali, né, devidamente preservada e acionado o DPT para as providências cabíveis, que foi a retirada dos corpos, infelizmente, né?
Que ela pague, que ela situação, continue presa, viu? E que ela morfe aí na cadeia. Ó, chegou em 83 aparelhos simultâneos conectados. Se até sexta, que é o dia que eu tô aqui, bater 150, sexta a gente vai dar uma caixa de cerveja e um kit churrasco. Se até sexta bater 150, a gente vai dar uma caixa de cerveja e um kit churrasco, tá certo? Tem que em algum momento até sexta bater 150 aparelhos conectados. Essa é a meta da gente, hein? Então vai pro YouTube da BDUS TV pra fortalecer. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a matéria do Pix. Rafael tá aqui mandando mensagem, que notícia triste. Pepe tá aqui, boa noite pra você. Jadson, boa noite, Fábio, Deus abençoe. Matheus Santos também mandando mensagem. Fábio Lima disse, sou eu, Fábio, seu xará. Valeu, Fabão, um abraço pra você. Vamos começar a soltar os áudios. Everton Bruno, o povo vai participando, vai mandando mensagem, vai interagindo com a gente.
WhatsApp B News 99654-2750.
Boa noite, Fabão, meu parceiro, vem, Fabão, você é o cara. Boa noite a todos da Itapu FM, da B News, pra todos e todas. Quem fala é Xavier da Ilha de Veracruz, minha gloriosa ilha. O ladrão do Pix vai cair, em nome de Jesus. Tô torcendo pra isso, viu? Esse ladrão canalha desgraçado. Viu? Eu vou fazer 2 aniversários, viu? Dia 10 é meu aniversário. Se esse cara for condenado, eu vou fazer meu aniversário antes do meu. É isso aí. Vai cair feio. Tamo junto, Fabão.
Benios agora! Um abraço pra você, meu irmão. Vou colocar mais um áudio, que é o tempo de vocês irem pro YouTube da BNews TV, que eu vou colocar a primeira parte da matéria produzida pela Record. Não tô aqui pra juízo de valor, mas eu tô aqui pra ouvir vocês. Bota mais um no ar aí, vá.
De roupa. Duro Gomes, boa noite, bancado BNews. Fábio, cara, esse caso dessa mulher aí, dos filhos, dessa irresponsável. Agora sim, Fábio, me responda uma coisa. O pai, ela já dava indícios que fazia isso, que não tinha condições de ter a guarda das crianças. O pai procurou a justiça pra tomar essa guarda, porque eu tenho 2 filhos, Fábio. E se eu vejo que a mãe tem um comportamento desse, eu entro na justiça pra tomar a guarda. Recolho provas contra ela e vou lutar pelos meus filhos. Agora sim, ele procurou a justiça pra tomar, porque com certeza essa mulher já deve ter feito isso mais vezes, cara. Isso é um absurdo. Zau Canário morreu, né, Fábio? Porra, meus sentimentos aí pros familiares, velho. Pô, cara, gente boa, velho.
B-News agora.
Valeu, meu irmão, um abraço pra você. Olha, essa coisa, viu, Lorena, de que, ah, ele entrou com a justiça, não é tão fácil assim, tá? Não ache que, mesmo que ela tenha dado algum indício de ser uma mãe como essa, a justiça não reverte rapidamente as coisas, né? Exceto mediante muitas provas. Não é tão fácil você tomar uma guarda que é da mãe, não. Independente do tipo de mãe que se tem. Então não se engane. A gente diz sempre aqui, a mulher ela precisa ser protegida, valorizada e muito. Mas os casos nas varas de família são casos que não andam rapidamente. E merece atenção, claro, até porque você precisa averiguar se realmente a denúncia da mãe, de que uma mãe é realmente ruim, se o pai é aquele escroto que todo mundo diz. Tanto que casos de família ocorrem geralmente em segredo de justiça. Você não vê em programas de TV sério briga de marido e mulher. Matéria em TV, por exemplo, de pai disputando guarda com a mãe. Por quê? Porque é segredo de justiça. Tirando esses programas de TV que tem aí ralé, que mostra mesmo que passa por cima de tudo. Mas a causa familiar, Lorena, é sempre uma causa que merece atenção e cuidado antes da gente sair dizendo qualquer coisa.
Exatamente, Fábio. E hoje, mais cedo, eu até assisti uma entrevista com o pai das crianças, né? Que tava trabalhando no interior e teve que vir pra cá, pra capital, pra Salvador. Ou, pra Serrinha, desculpa. E ele falando que tentou diversas vezes levar os meninos para casa de familiares dele, porque já tinha ouvido dos vizinhos que ela não estava cuidando, que ela bebia. Inclusive, ele disse que ela não atendia ele aos finais de semana, que só atendia ele durante a semana, porque no final de semana, provavelmente, ela não estava em casa cuidando das crianças, então ela não atendia ele. Então, ele tentou, sabe? Foi um depoimento bem emocionante, assim, dele. Ele estava, assim, dilacerado, teve que ser amparado lá no lugar que ele trabalhava por vizinhos que souberam na hora que ele contou. Então ele tentou muito, assim, sabe, tirar as crianças dela, porque sabiam que elas não estavam sendo bem cuidadas.
Jadson Barbosa no YouTube, sou de Cachoeira, Bahia, estou ouvindo a rádio e também ligado na BNews TV, beleza, um abraço pra você. É a hora da gente colocar a primeira parte da matéria do escândalo do Pix. Atenção, Bahia, que essa matéria é séria, e tirem você as suas próprias conclusões a partir de agora.
Nas redes sociais, Marcelo Castro passa uma imagem solidária. O apresentador costuma afirmar que está sempre ao lado do povo e que o trabalho dele é para ajudar aos mais necessitados. Mas a realidade é outra. Marcelo Castro é acusado pelo Ministério Público da Bahia de liderar um esquema criminoso. De acordo com os promotores e a polícia, ele desviou parte de doações em dinheiro direcionadas justamente a crianças e ao povo que buscava ajuda.
Então eu peço em nome de Jesus, se alguém me ouvindo, que me ajude, porque a gente não tem dinheiro, não tem condição nenhuma.
Pelo amor de Deus, ajude minha filha.
É a vida dela que está em jogo.
Repórter e apresentador Marcelo Castro ganhou visibilidade pelas reportagens policiais, acompanhando de perto o dia a dia da polícia. Mas em setembro de 2022, surgiu a face solidária. Ele passou a fazer apelos dramáticos durante o programa Balanço Geral.
Nós estamos aqui em Nazaré, em frente ao hospital particular, onde o pequeno Guilherme está internado há quase 7 meses. Ele tem um tumor na cabeça e outro na barriga. E Vanessa, que é a mãe do Guilherme, está desesperada.
Foi assim que Marcelo chegou até Joicimar, esta dona de casa, mãe de uma criança de 4 anos, que estava internada no Hospital Martagão Gesteira.
Marcelo Castro. Ele mesmo entrou diretamente com o zap dele, tinha a foto dele, tinha áudio, tinha tudo, e ele conversou diretamente comigo. Na hora que ele queria entrar, ele só falou assim: você fala que o Pix é de Daniela, que você conhece. Aí eu peguei, olhei, é tanto que pode olhar, eu olho pra ele assim e fico sem ação, fico atônica, porque.
A gente tá em nome de Daniela, correto? Daniela.
Daniela. Foi de surpresa. Segundinhos, 10 segundos antes de entrar, vamos lá. Foi tanto que até que o pai dele pensou que era Daniela, uma pessoa de lá de dentro, conhecida da gente. Aí eu falei, não, ele falou, por que você deu um pensei Daniela? Foi algum acordo entre vocês em sentido de... Eu falei, não, essa Daniela eu nem conheço. Ele só disse que teria que botar porque já tava em cima, tinha alguns minutos.
Você acreditou?
Com certeza. Não tinha um porquê não confiar. Você era uma pessoa que queria me ajudar.
Então, Joyce, deixa eu entender aqui uma coisa. 5 mil dá pra começar o tratamento. Dá pra iniciar com os gastos, dá pra iniciar com fralda, com a questão do carreto que você precisa fazer, higiene pessoal, que é muito importante.
E ele usa aí, tem que ser toda hora trocado, muita gás, esse negócio, muita higienização, porque ele tem duas...
Segura aí. A matéria completa vai ao ar, 78 aparelhos simultâneos no YouTube da BNews TV. Eu vou dividir, é uma matéria de 12 minutos. Nesse primeiro trecho, as vítimas estão falando. Uma delas mostra claramente para quem tá vendo as imagens a surpresa com a chave Pix que foi dada pelo repórter. E a gente vai continuar mostrando a matéria e eu vou deixar vocês opinando. Mas eu sugiro vocês irem pro YouTube da BNews TV para ver as imagens da reportagem e a feição das pessoas que estão falando. Segura um pouquinho que eu tenho áudio e tem vídeo chegando aí no YouTube, né,
Lorena? Tem vídeo do trânsito lá no Derba agora, travado. Derba agora. Vida do trânsito. Bota aí, Henrique Juliano, por favor.
É, descida do Derba, sentido feira, tudo travado, ó. Tudo travado. Tá vendo? Quem tiver indo pra feira, quem tiver vindo pra Cajazeira, tá ferrado, viu? Olha, tô travado.
Valeu, obrigado. Olha aí, engarrafamento nessa região aí. Obrigado, meu velho. Um abraço. Vai colaborando. 996-54-2750. Tem mais áudio aí. Vamos lá, Everton Bruno.
Fala, bancada. Fala todos aí. Infelizmente, né? A semana não começou boa. Um acidente desse. Mas eu não vou dizer um cantor. Pai de família. Né? Imagina. Essa família aí, mas que Deus conforte a todos, né? E sua família, mas o outro rapaz também que faleceu, né? Na verdade, são muitas famílias que vai ser destruído, né? Músicos também que dependem de trazer o pão para cada dia, enfim, né? Mas eu desejo paz e o conforto a toda essa família aí, né? E sobre o Pix, irmão, eu não vejo a hora de eu passar na TV esse cara com o bambolê bateado na mão, na cadeia. Eu não sei como tem pessoas que idolatram esse rapaz ainda, rapaz. Dá nojo. Quem fala que é pau de aplicativo, dá nojo de ouvir esse cara. E tem pessoas que ainda defendem com idêntico, mas também, né? Tem empresários fortes também pelo meio, sai algum meio aqui, né? Aí fica mais difícil, a justiça fica mais lenta. Mas com certeza a hora vai chegar. E eu vou estar achando fogos. Mas tem pessoas que defendem um cara desse.
Valeu, meu irmão, obrigado, um abraço pra você. Eu vou colocar mais um áudio. Eu quero imagens também que o Globocop pegou hoje, né, da queda de um avião aqui no Brasil. E aí a nossa Lorena, ela vai trazer informações sobre esse caso. E vou mostrar as imagens do avião caindo, tá? Vai pro YouTube da BNews TV que a gente tem imagens do helicóptero da Globo, do Globocop, que acabou pegando tudo. E só no YouTube aí pra poder quem puder acompanhar essas imagens. Mas antes, mais um áudio aí, por favor, Everton Bruno.
Boa noite, Fábio. Carlos, mais uma vez. Não é possível que esse filho desse satanás, desse ladrão do Pix, não vou nem falar o nome desse cabrunco, não seja condenado. Não é possível uma coisa dessa, não. Que desgraçado.
BNews agora.
Valeu, 84 aparelhos conectados simultaneamente no YouTube, crescendo. Se bater 150, vai ter kit churrasco e cerveja. Bota imagem do Globocop aí. Acidente grave.
Ao vivo, olha só, ele atingiu a fachada de um prédio e caiu. São essas as imagens que você está acompanhando aí neste momento. Olha só, impressionante. Sérgio, Manoel e você que está em casa. Globocop,
cenas
exclusivas.
De novo, bota de novo aí, Henrique Juliano. Volta aí. De novo, vai botar de novo. Minha gente, pegou na hora certa. E o piloto ficou procurando evitar a tragédia. Vamos ouvir. Vamos lá, de novo.
Caiu. São essas as imagens que você está acompanhando aí neste momento. Olha só, impressionante. Sérgio, Manuela e você que está em casa, Globocop com cenas exclusivas.
Segura, você... corta aí, rapaz, impresso, pode deixar as imagens, só corte o áudio, que a Lorena vai trazer mais detalhes. Isso aconteceu em Belo Horizonte. É minha nossa senhora, eu nunca vi um acidente desse, um flagrante do Globocop, lamentável. O piloto ficou tentando ainda procurar, só que esse local que ele sobrevoava, Lorena, é um local de muitos prédios.
E prédios altos,
isso,
né?
Isso, uma área residencial. Conte mais detalhes desse acidente aí, Lorena.
Pois é, um acidente aéreo registrado na tarde desta segunda-feira deixou 2 mortos e 3 pessoas em estado grave no bairro de Silveira, em Belo Horizonte. A aeronave de pequeno porte caiu em frente a um supermercado na rua Ilacir Pereira Lima e atingiu um prédio de 3 andares. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 5 pessoas estavam a bordo no momento da queda. O piloto e o copiloto não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. As outras 3 vítimas foram socorridas em estado grave. E aqui no bnews.com.br você confere todas as informações, né, dessa queda, inclusive o vídeo. 2 delas apresentavam fraturas múltiplas e foram resgatadas com vida. As equipes de resgate seguem atuando para retirar outras vítimas que ficaram presas aos escombros da estrutura atingida. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião colide com o edifício. A área chegou a ser isolada ali pelas autoridades, que mobilizaram ao menos 4 viaturas para o atendimento da ocorrência.
Tá aí, tragédia. Lamentável, né? Tragédia, realmente, mas assim, lógico que eu não tô comemorando não, viu gente? Mas poderia ter sido uma tragédia muito maior, com a proporção de mortes,
sim,
gigantesca, né? Mas a gente lamenta aí esse acidente aéreo complicado. Vamos à segunda parte da matéria, hein? A matéria do escândalo do Pix. Paramos no momento que uma das vítimas foi ouvida, vai pro YouTube da BNews TV, que vocês vão acompanhar agora o segundo momento dessa reportagem exibida hoje na Rede Record. Coloca no ar aí. Vamos lá, só para poder a gente ganhar tempo enquanto o nosso Henrique Juliano vai posicionando. Fui eu que não combinei com ele. Então, ele vai posicionar, tá ok? Vamos lá para a segunda parte? Coloca aí, vai pro YouTube da BNews TV.
Que é a tráquea gástrica. Então, a qualquer momento pode ter infecção.
Marcelo Castro estava interessado em explorar o drama de Benjamin. A criança tem uma doença degenerativa grave, precisa de alimentação especial, que é feita por sonda. Um gasto de quase R$3.000 por mês. Ao ver a história de Benjamin no ar, os telespectadores ficaram sensibilizados e começaram a fazer doações.
É o Pix para você que quer ajudar. Qualquer valor, qualquer quantia, 5, 10, 15 reais, 1 real, 2 reais. Importante é ajudar o pequeno Benjamin, que está aqui internado, ó, no Hospital Martagão Gesteira, Hospital da Criança aqui em Salvador.
Mas o dinheiro, segundo a polícia, não ia para a conta da família. Foram arrecadados pouco mais de R$24.000. Somente R$5.000 foram repassados à mãe de Benjamin.
A gente nunca pensa que quem vai se aproximar da gente, como todos mesmo estavam assim, fazendo coisa, fazendo rifa, fazendo vaquinha online. Então, nunca a gente vai pensar que quem vai quer te ajudar vai querer lhe roubar. A palavra é essa, roubar.
O Ministério Público da Bahia constatou que, quando Marcelo Castro se aproximava de uma família pobre, era apenas o início de um grande golpe para desviar dinheiro de doações.
A minha história é usar a doença do meu filho para se beneficiar, para luxar. E ele tá aí, como se nada tivesse acontecendo. Difícil você ter que assistir seu filho todos os dias perder uma função e você ter que se despedir de uma parte dele todos os dias.
Ainda de acordo com a denúncia, ele agiu com outros 11 comparsas, formando uma organização criminosa. Os promotores afirmam que os integrantes já tinham as funções estabelecidas e em 5 meses se apropriaram de mais de R$407.000. O jornalista Jamerson Oliveira, que à época era editor-chefe do Balanço Geral, também foi apontado pelo Ministério Público como um dos líderes. O GAECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, conseguiu rastrear as movimentações indevidas em pelo menos 12 apelos vinculados na emissora. De acordo com a polícia e o Ministério Público, as chaves PIX exibidas durante os apelos no programa Balanço Geral não pertenciam aos telespectadores que procuravam ajuda. Os promotores confirmam que o dinheiro doado caía na conta dos laranjas do esquema. No mesmo dia, o montante arrecadado era repartido entre os golpistas. No levantamento feito pelo MP, em média, 75% dos valores iam para as contas de Marcelo Castro e Jamerson Oliveira. Após 5 meses, o esquema foi descoberto. Os jornalistas demitidos e o caso registrado na polícia. A população ficou indignada e passou a exigir uma punição rigorosa.
Estamos mostrando as imagens do povo reclamando nas redes sociais, mas eu vou mostrar a continuidade da matéria. Tem a segunda parte, esse foi o primeiro momento, é uma matéria de 12 minutos. E vocês vão ver a conclusão de tudo isso, tá? A conclusão de toda essa reportagem que nós estamos exibindo aqui na nossa BNews TV. Corre pro YouTube que eu vou mostrar. Antes disso, vou botar 2 áudios, vou botar Vitória Alves direto da China. Você no YouTube vai ver Vitória Alves também na China. E aí a gente volta pra mais matéria do escândalo do Pix. 78 aparelhos simultâneos, eu quero mais. Senão não vou dar prêmio não, meu irmão. Bora, liga pra mãe, pro cachorro, pra pagar até o vizinho que você não gosta, né? Aquele colega de trabalho mala, aí, acesse aí pra você ver aquele cara que você defendia, eles estão desmascarando. Bota mais gente no aí, vamos lá.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Ô Fábio, aqui é Santana, motor do aplicativo. Rapaz, isso aí não vai dar em nada, mano. Quem tem dinheiro no Brasil não fica preso não, infelizmente. Esse descarado era esse Marcelo Castro aí, ladrão. Não vai dar em nada, mano. Ela fica um bocado de gente aí idolatrando um cara desse. Um bandido.
Boa noite, Fábio. Quem tá falando é Paulo. Poxa, assim, tô sentindo aqui com a morte de Zalvo, véio. Tô sentindo mesmo, velho. Todos eles, né, véio, que tava com Zal, tô sentindo, viu, meu irmão? Meu sentimento profundo. E o caso do ladrão do Pix, deu tarda, mas não falha, meu irmão. Ele tem que ir pra cadeia, ele tem que pagar pela morte do menino que morreu, entendeu? Tudo isso, meu irmão. Rapaz, esse cara fica falando no nome de Deus que ele não é crente, ele não é nada, entendeu? Rapaz, eu tô com raiva desse cara por causa dessa onda aí. É Paulo Souza Dias de Paulo da Lima. Vitória tá viajando, né? Bota aí no aí, bota nessas promoções aí, Fábio.
BNews agora!
Tá concorrendo e eu vou colocar já. Vitória Alves direto da China, mas chegou a notícia de agora, meu Deus! Na cidade dos ônibus mais destruídos do Nordeste. Os ônibus mais caros do Nordeste, uma das tarifas mais caras do país. Ônibus sucateados. Rodoviários entram em operação tartaruga. Lorena Alcântara, essa notícia que vai deixar o baiano acordando de orelha em pé, Lorena.
Vai, amanhã é preciso ter paciência, viu? O Sindicato dos Rodoviários informa aos veículos de imprensa e à população soteropolitana que, conforme aprovado em assembleia da categoria realizada no último dia 30 de abril, vai ser realizada amanhã, dia 5 de maio, terça-feira, em alguns pontos da cidade, uma operação intitulada Todos os ônibus pela faixa da direita, como parte das mobilizações da campanha salarial 2026. A ação consiste em colocar os ônibus circulando pela faixa da direita e realizando parada em todos os pontos ao longo dos itinerários. O objetivo é dialogar com a sociedade sobre as reivindicações da categoria e dar visibilidade ao atual momento das negociações. Até o momento, foram realizadas 4 rodadas de negociação com o setor patronal, sem que houvesse estabelece qualquer sinalização mínima de avanço ou abertura de diálogo em relação às principais pautas dos trabalhadores. Entre as reivindicações estão reajuste salarial com 5% acima da inflação do período, aumento diferenciado no valor do ticket alimentação, redução da jornada de trabalho para 6 horas, implementação de uma carta horária mais digna, especialmente para os trabalhadores que enfrentam longas jornadas ao volante e no sistema de cobrança com maior impacto nos finais de semana. A categoria reforça que a iniciativa será realizada com responsabilidade e respeito à população, motivo pelo qual a imprensa está sendo comunicada previamente, garantindo transparência e previsibilidade. A mobilização faz parte da campanha salarial dos rodoviários urbanos de Salvador, que segue em curso e busca destravar as negociações, pressionando para que os empresários retomem o diálogo e voltem à mesa com disposição real para negociar. Os rodoviários destacam que esse é um momento decisivo para avançar nas conquistas e assegurar melhores condições de trabalho para os trabalhadores que diariamente garantem o funcionamento do transporte público na capital baiana. A gente sabe como os rodoviários são importantes, né? Então, a gente, enquanto imprensa, também pede uma atenção maior a essas reivindicações, sobretudo que a gente vê eles passando aí diariamente, né? Mais condições dos ônibus, é assalto, é gente brigando com eles, sem eles ter nada a ver. Então, a gente, enquanto imprensa, também faz aqui esse apelo para que essas reivindicações sejam atendidas, né? A categoria, aumento de salário, melhores condições, principalmente, de trabalho, segurança, redução da jornada, porque eles estão ali levando um monte de vidas todos os dias, seja para o trabalho ou para casa. Então, a gente, enquanto empresa, a gente...
Vai, vamos lá, tava esperando só você concluir.
Eu tava esperando você me devolver só.
Eu tava aqui só te olhando. Vendo você, tava aí trazendo a notícia, eu tava aguardando. Acompanhando sua linha de raciocínio, que eu sou assim. Eu faço 357 coisas ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, tá eu aqui só olhando, ó. Vamos pedir enquanto imprensa.
Eu tô aqui no Instagram vendo vídeo, olhando as coisas, e Lorena achando que eu tô desligado, eu tô atento. Aí quando eu vi ela balançando a cadeira, foi que eu olhei, disse, não, tô ligado.
Já deu um empurrão aqui na cadeira. Bora, Fábio.
6 horas 37 minutos, então. É isso. Amanhã. Numa cidade onde a gente vê os rodoviários sofrendo, eu não me surpreendo se daqui a pouco a greve vier. Por enquanto, é só o indicativo. São manifestações, até porque constitucionalmente não dá pra você pegar e no primeiro momento já sair anunciando paralisação ou greve. Você vai alertando. Os gatilhos vão vindo. Então, prefeito, se o senhor não fizer nada pela categoria, a paralisação e a greve, ela vai chegar. Só isso que eu tenho pra dizer. Vamos lá, Lorena, vamos chamar nossa Vitória Alves direto da China?
Vamos, temos uma matéria aqui especial de Vitória, destacando sobre o transporte público na China, que é 100% elétrico. Ó, que sonho. Tá no ponto aí, Henrique, pode soltar.
Imagine uma cidade com mais de 17 milhões de habitantes, em que o barulho do trânsito praticamente desapareceu. Aqui, em Shenzhen, no sul da China, a mobilidade elétrica não é futuro, é presente. Considerada o Vale do Silício chinês, Shenzhen se transformou em pouco tempo de vila de pescadores a um dos centros mais tecnológicos do mundo. Hoje, a cidade é referência global em inovação urbana. Aqui, 100% dos ônibus são elétricos, assim como todos os táxis da cidade, com uma frota dominada por veículos da BYD, uma das gigantes globais da tecnologia e mobilidade elétrica. No Shenzhen Bay Park, essa transformação ganha forma no cotidiano. Até as entregas já acontecem pelos céus. Drones já fazem parte da rotina e ajudam a tornar a logística mais rápida e eficiente. A equipe do BNews conversou com uma moradora da cidade, que falou sobre a qualidade de vida em morar em um lugar como Shenzhen.
纯电动车感觉现在已经在深圳普遍了，而且我感觉它比油车的话更加的便利。
Shenzhen mostra como a inovação pode transformar a vida das pessoas. Vai além do que só tecnologia, com menos poluição, menos barulho e mais qualidade de vida.
Tá aí, como é o nome do lugar? Shenzhen?
Shenzhen, na China.
É, que beleza, hein? Tem vontade?
Pô, que sonho, sonho, um dia eu vou realizar.
Eu tenho vontade zero.
Ah, eu tenho vontade.
Mas é porque eu vou dizer assim, eu tenho vontade zero porque eu sou um cara que... Nunca gostei muito de sair do meu país, não. Eu tenho vontade de conhecer um bocado de coisa por aqui antes. É. Acho bacana, mas eu tenho muita vontade de conhecer as coisas do Brasil primeiro, que eu conheço muito pouco. para depois, de repente, começar a sair. Mas experiência enriquecedora que a nossa querida Vitória Alves está tendo. E durante essa semana toda ela vai gerar muito conteúdo pra gente exibir aqui no BNews agora, segunda edição, e no primeira edição também, além de vocês acompanharem nas nossas redes sociais, no Instagram do BNews e também no nosso site bnews.com.br. Mais um áudio aí pra gente voltar a falar do Pix. Cadê vocês no YouTube da BNews TV? Pra eu colocar a segunda parte da matéria. Vamos lá, bota um áudiozinho aí pra gente voltar com o tema.
O Fábio, que é Dão de Castelo Branco, Dão Paredão, esse Marcelo aí, rapaz, o que esse cara fez aí não era nem pra master de rádio nenhuma, velho. Esse cara era pra estar na cadeia, mano. Mas infelizmente o nosso poder judiciário é fraco, mas o doce dele tá guardado. Toda essa feijoada aí, viu?
Você está no BNews agora, na sua Itapuã FM.
Vamos lá, 6 horas mais 41 minutos, a segunda parte no YouTube da BNews TV. Segunda parte da matéria desse escândalo do Pix. Vamos lá, Henrique Juliano.
Vai ser aqui, no Fórum Criminal de Sussuarana, a próxima audiência do caso Pix. No dia 6 de maio, o juiz irá ouvir testemunhas de defesa e acusação. E no dia seguinte, o julgamento, com a presença dos 12 réus, incluindo os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira. Mais de 3 anos depois da descoberta dos desvios de dinheiro, o juiz, enfim, irá decidir pela condenação ou não dos acusados de um dos maiores esquemas de golpe dos últimos anos na Bahia. Os 12 réus são acusados pelo Ministério Público dos crimes de associação criminosa, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.
Todo e qualquer crime em que existe uma sentença condenatória, em que seja aplicada uma pena de reclusão, é possível sim que todas aquelas pessoas que sejam condenadas possam efetivamente serem presas. Esse é o crime de organização criminosa, que tem a pena máxima prevista em lei de 8 anos de reclusão.
Enquanto famílias sofrem sem os recursos, Jamerson e Marcelo exibem nas redes sociais uma vida de fazer inveja. Luxos como roupas de marca, restaurantes caros e viagens internacionais. Quando o escândalo do golpe do Pix foi divulgado, Marcelo Castro aproveitava as férias em Dubai, um dos destinos mais caros do mundo. Mas a investigação apontou que tudo isso foi sustentado com dinheiro desviado das vítimas. Não é a primeira vez que o jornalista Marcelo Castro responde por crimes na justiça. No mês passado, ele foi condenado a 1 ano e 5 meses de prisão por ter publicado uma reportagem acusando um empresário baiano de abandonar um suposto filho fora do casamento e se negar a pagar pensão alimentícia. Uma matéria baseada em informações falsas. O juiz determinou a prisão de Marcelo Castro em regime aberto por injúria e difamação. O jornalista chegou a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, mas o pedido foi negado. O desejo de justiça é o que move as 12 famílias vítimas do esquema do Pix. Larissa tem uma filha autista e as duas foram roubadas às vésperas do Carnaval de 2023. Ela também fez um apelo na TV e, de acordo com a polícia, foi enganada por Marcelo Castro. Dos 18 mil reais arrecadados, Larissa recebeu apenas 3 mil.
Com relação ao Pix, eu não pedi, porque eu só tava ali por causa do celular. Não foi por causa de Pix. Ele só fala assim, ó, eu vou botar um Pix na televisão, vou botar o Pix na televisão pra você receber um dinheiro, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, na mesma hora que ele falou isso, eu fui pra poder falar o meu Pix. Aí ele, não, que a gente vai botar de uma pessoa de confiança. Aí ele foi e mandou o Pix.
Vamos lá, quer mais? Tem a última parte da matéria que é chocante. Essa declaração dessa testemunha, dessa vítima, é impressionante, viu, Lorena?
Eu tô chocada, que eu tô de boca aberta, literalmente. Rapaz, que cara de... Ó, que bicho cara de pau, viu?
Mas tem mais. Eu vou colocar mais um áudio e vou exibir a parte final da reportagem. Vamos lá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, equipe BNews. Antônio da Chapada e o Vermelho. Se roubou, tem que ser preso. Entendeu? Se ele tem culpa no cartório, tem que ser preso. Então a justiça tem que fazer justiça. Antônio da Chapada, tô na melhor, viu? Benils, agora.
Valeu, Antônio, um abraço, mais um, só mais um zap aí, mais um áudio pra gente colocar a parte final da reportagem, vamos lá.
Boa noite, Fabio, eu entendi tudo em chinês agora que a mulher falou aí, entendi tudo, não. Ela falou que a melhor rádio é, TV, é a Itapuã FM, viu? Ela falou isso.
É, cá você entendeu o que é que a chinesa falou?
Foi tradução simultânea que ele fez. É. Ele não entendi
você
nada.
Entende se você for lá, você
zero,
entende alguma coisa?
Zero, desembola no inglês, no raso.
Vamos lá, pra reta final da reportagem, 6 horas 46 minutos. Solta no ar.
E que você mandou o comprovante pra mim. Aí quando eu olhei, 3 mil, e aí eu... 3 mil, tanta repercussão, tanta gente. E aí eu parei assim, gente de São Paulo... Tanta gente falando comigo, olha que eu mandei. No privado, todo mundo falando, não, que eu mandei pra você, eu mandei, olha. Aí eu, só esse valor, mas também não toquei no assunto, nem perguntei, né?
Jusileide chora ao lembrar do filho Miguel, que sofria de uma doença degenerativa e morreu no ano passado. Ela também está na lista do Ministério Público como uma das vítimas de Marcelo Castro.
Eu sinto muito por não ter tido condição suficiente para dar a ele o conforto que ele precisava.
Ela veio de Feira de Santana, parou aqui na rodoviária de Salvador para poder contar a história do filho, o pequeno Miguel de 14 anos, há pelo menos 5 anos em cima da cama, anos e anos de sofrimento. E ela tá pedindo essa ajuda porque medicamentos são caríssimos. O tratamento também é muito caro. Ele tem uma doença rara. Era uma criança normal, sem nenhum tipo de problema. De repente, a surpresa.
Segundo a polícia, foram arrecadados R$45 mil e apenas 10 mil foram destinados à família.
Eu fui vítima de extorsão. Eu fui vítima de roubo. Eu me senti violada, me senti usada. Não somente eu, mas principalmente meu filho.
Eu quero que a justiça seja feita. Entendeu? Somente. E ele pague o que foi devidamente repassado para o menino. Porque assim, voltando novamente, esses adiamentos. Duas crianças já foram lá, nesse meio tempo a óbito. Eu não quero que seja meu filho futuramente. E talvez até isso nem desenvolva do jeito que tá. Tá entendendo? Eu quero que você faça a justiça, não injustiça como tá sendo feito. Com essa amorosidade dessa justiça.
Um relatório minucioso da Polícia Civil.
Teria pego o dinheiro e ó...
A denúncia bem elaborada pelo Ministério Público.
Botou no bolso, foi viajar, foi curtir.
E o julgamento final.
E cadê o dinheiro da mulher?
O rigor da lei. Vale para todos.
Aí é direto pra cadeia.
Vamos lá, tá aí. Final de matéria, chocante, é de arrepiar. Não tô aqui pra influenciar a opinião de ninguém, todo mundo já sabe a minha. Quantas vezes eu já dei a minha opinião aqui? Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu só fiz trazer uma reportagem explicativa de tudo que eu já falei pra vocês inúmeras vezes e que muitos... entendam como quiser, mas eu vou colocar áudios do pessoal participando, tá? Até o finalzinho, 6h49, eu quero o povo desabafando com a gente, vamos lá.
Boa noite, bancada do Benils, Fábio Gomes, Lorena e ouvintes, Jackson Carvalho de Simons Filho. Rapaz, é triste, viu? Forças aí para amigos e familiares de Zé Alcandário, com os companheiros dele também. Que Deus nos livre, nos proteja, nos guarde. Abaixo no sábado, que perdemos também o cantor Quinho do Rodo, né? É complicado demais, mas que Deus conforte o coração de amigos e familiares, viu? Quero concorrer essa feijoada aí, viu, Fábio Gomes? Tamo junto aí, galera.
Valeu, meu irmão. Um abraço. José Santos, YouTube, também tá acompanhando aqui, mandando mensagem. Assim que a TV preza pela ética no jornalismo, falando aí da emissora que ele trabalha. Antônio Raimundo, ainda tem gente que defende um mau elemento desses. Flávio, a impressão minha ou Vitória Alves está diferente? O Fábio, ele já foi condenado ou não? Não, ainda não, o julgamento é na próxima quarta-feira, tá? Vamos lá, vamos embora, mais áudios aí.
Fala Fábio, fala bancada, boa noite, bem-vindos toda a vida. Segunda-feira triste, né? Menina aí realizando seus sonhos, ao Deus conforte toda a família, né? E sobre essa mãe aí, maior injustiça com as crianças, né, velho? Infelizmente essa fatalidade aí, mas Deus abençoe aí, meu irmão, tá? Dá um abraço aí pra Renil do Uber, tá? Seu fã, tamo junto, vamos pra cima. Tá falando aqui é Naldo, motorista de aplicativo.
Valeu, um abraço pra Renildo, um abraço pra Naldo, a galera mandando mensagem, mais zap, mais áudio aí do povo opinando.
Fábio, meu irmão, boa noite, Elias, motorista de aplicativo, coisa boa, ouvi você, meu irmão, nesse horário também. Velho, o que eu vi dessa situação da mulher do que foi pra festa e largou as crianças em outras emissoras durante o dia, foi só a tentativa de colocar responsabilidade pela ausência da mãe na falta do pai, velho. E assim, irmão, se ele não tinha mais um relacionamento, pra mim não faz sentido essa cobrança, entende? A questão da militância, eu acredito que ela é importante, mas tem horas que ultrapassam os limites.
Valeu, e é isso que eu falei sobre essa história, né? Não adianta militar, culpar o pai porque o pai morava fora, porque o pai foi morar fora e levou os filhos. E se a mãe não quisesse? E se essa história de, tem prova, e cadê a prova? Às vezes não é assim não, gente, né? Às vezes a mulher pode dizer, não, eu vou sair, mas vai ficar com a avó, e quem cuidava era a filha de 7 anos. O pai tá longe, pô. Não tô defendendo o pai, mas tô dizendo que você também não pode criminalizar o pai porque a mãe errou, o pai inclusive não se eximiu da responsabilidade de quando soube largar tudo e vir pra cá. E o pai, como a Lorena disse, estava completamente destruído, Lorena. Você é testemunha, você ouviu várias entrevistas dele hoje, né?
Tava, inclusive teve uma situação, um dos dias, nas últimas semanas que o pai relatou, que o vizinho encontrou as crianças sozinhas dentro de casa, levou para casa dele, e aí o pai fez um pix pro vizinho fazer uma feira para as crianças. Então, de uma certa forma, ele estava tentando cuidar até de longe, porque sabia que a mãe não estava em casa. E a mãe não atendia ele no final de semana, só atendia ele durante a semana, de segunda a sexta. Sábado e domingo, off.
Vamos lá, 6:53. Vamos embora, mais áudio aí.
Boa noite, Fábio. Aqui é Vânia, da Estrada Velha do Aeroporto. Fábio, isso aí é uma vergonha, né? Ele usar da dor do outro para poder se beneficiar. Realmente ele tem que ser preso, ele precisa pagar pelo crime que ele fez, tá bom? Coloca meu nome aí na promoção.
Valeu, tá concorrendo sim, Vânia. Vamos lá, mais um zap, mais uma mensagem aí, vamos nessa.
Meu pai, eu não culpo, é Paulo aqui, desculpa aí. Eu não culpo o pai não, porque o pai tava trabalhando lá e ela tava dando corno nele aqui, aí no interior, ele tava trabalhando fora. E aí ela tava dando corno nele e deixando os meninos à toa e enchendo a cara de cachaça, indo pra paredão. Já você não viu as caixas não, ali é paredão que ela tava, descendo e subindo, os meninos morrendo dentro de casa, entendeu? Eu não culpo o pai não, entendeu? Depois que o pai, eu não culpo ele, é só isso, viu? É Paulo aqui.
Bom, vamos lá, Lore, a gente vai vendo aí, é porque sumiu aqui meu sinal, agora voltou, eu fiquei sem retorno, mas é isso, a gente vai vendo a repercussão, né, desse caso também de Serrinha, que é muita dor, né, muita dor e cada um vai deixando sua opinião, mas a gente tem que ter muito cuidado para não sair apontando culpa onde as pessoas muitas vezes podem não ter, Lorena.
Muita gente indignada, né, Fábio, com a mãe, e também um alerta, né, que a gente vê isso acontecendo todo final de semana, todo mundo indo ali pro paredão. Esse caso chamou a atenção porque foi uma grande tragédia, né? Foi um incêndio que aconteceu, as crianças brincando ali com isqueiro em cima do colchão. Criança vê um objeto assim diferente, que geralmente está na mão do adulto, ela vai querer pegar, ela vai querer brincar, ela vai querer saber como é que funciona, e não tem ainda a capacidade e o discernimento de entender o que é perigo, o que pode colocar em perigo, as consequências do que pode acontecer. Então, muitos áudios aqui, eu que fico aqui ouvindo os áudios, tô ouvindo a indignação das pessoas por essa irresponsabilidade, né? Foi pra festa ali, sem, totalmente inconsequente, não mediu o risco de deixar três crianças tão jovens em casa, que se é adolescente até sabe ali, né? Medir um pouco do risco, que ainda assim é abandono de incapaz. Né? Menor de 18 anos é abandono de capaz. Então, três crianças tão jovens, né, que morreu, a galera que está indignada no WhatsApp da Itapuã.
Bom, 6:56, bota mais do povo aí, reta final de programa, vamos lá.
Defendendo o pai.
Boa noite, Fábio, boa noite, essa galera massa aí da BNews aí. Ô, Fábio, é sobre essa enquete aí, sobre essa mãe irresponsável que tem que ficar na cadeia pra ela aprender que ela tinha filhos. Não ir pra negócio de danar, negócio de paredão. Você viu? Que ela tava lá retada no paredão.